falar de tecnologia, medicina e a ciência, os avanços disponíveis e aqui especificamente na área da urologia. Dr. Fábio Borges está conosco hoje. Dr. Fábio, bom dia.
Bom dia. Prazer poder discutir sobre um assunto que é novo, mas tem muitas dúvidas e é muito interessante para a população. E eu agradeço imenso o convite. Bom dia para todos os ouvintes que vão participar com a gente desse bate-papo aí.
Você atua em Criciúma, é isso?
Eu atuo em Criciúma e Sombrio, as duas cidades principais. Mas eu trabalho na região inteira, mas o foco mesmo principal é Criciúma, no local de atendimento.
Uhum. Como é que a tecnologia tem transformado a medicina e ajudado cada vez mais os especialistas nos tratamentos e também nos casos de cirurgia?
Então, a tecnologia, às vezes as pessoas têm um pouco de receio, né, quando as coisas são novas, mas a tecnologia sempre vem para ajudar em tudo, assim. Às vezes no começo tem que se adaptar, aprender, devagarzinho tu vai vendo que ela é muito boa. Para a medicina ela já veio com uma revolução muito grande, e especialmente para a urologia. A urologia foi a área que mais se beneficiou das tecnologias que tem no mercado. A cirurgia robótica ela é boa para todas as especialidades, né? Cirurgia torácica, cirurgia oncológica, mas para a uro ela foi um marcador, um divisor de águas, assim, em questão de, não talvez em resultado cirúrgico do tratamento, por exemplo, uma cirurgia oncológica, tanto aberta como a videolaparoscópica, que o pessoal chama de laser, como a robótica, tem os resultados semelhantes. A robótica um pouquinho acima, mas é semelhante. Mas ela se destacou muito na questão de sequelas cirúrgicas, de recuperação do paciente. Uma cirurgia oncológica aberta, ela tem 20% de chance de incontinência urinária e 20% de disfunção erétil. Pode ter os dois.
Uhum.
Então, cada 10 pacientes que tem a cirurgia, um fica com incontinência urinária, um fica com disfunção erétil e às vezes pode ter as duas coisas. Na robótica, sim, esse caso cai para menos de 3%. A recuperação é rápida, outros 60 dias. A robótica, 7, 10, 15 dias, ele está zero. O paciente está muito bem.
Que legal, hein? Doutor, importante também, para quem não tem uma noção exata, né, e mais completa do que a urologia faz parte, né? Ou seja, é a saúde do homem e da mulher também, né? Enfim, explicando um pouco melhor.
É, exatamente. Uma coisa que as pessoas têm em mente e ainda é bem comum, até eu achava que não era tanto, mas é muito comum o pessoal pensar, o urologista só trata homem.
Uhum.
Não é, tem doenças que acometem os dois sexos, assim. Por exemplo, a incontinência urinária é muito mais comum na mulher. Eu trato muito incontinência urinária feminina na região. E tem muitas mulheres que sofrem disso, então é uma cirurgia, uma patologia predominantemente de mulher.
Uhum.
Cálculo renal é unissex. Antigamente o homem tinha mais que mulher. Hoje eles estão equivalentes. Porque a mulher entrou no mercado de trabalho, a alimentação mudou. Então os dois sexos têm a mesma quantidade. Então tem várias doenças que tratam. Então isso é a urologia trata muitas coisas, assim. É toda a parte do sistema urinário em si. Desde a parte renal, cálculo renal, câncer renal, doença do ureter, bexiga caída, que é muito comum em pacientes mais idosas, incontinência urinária, hiperplasia prostática, câncer de próstata, assim, infecções urinárias de repetição, que é muito comum em mulher.
Uhum.
Então, tem uma gama de patologias gigante, é uma área bem ampla. Tem patologias predominantemente femininas, mas ainda a maioria acaba sendo masculina, né? Por isso que o consultório geralmente é mais, a predominância ainda é homem.
Coincidência, ontem nós abordamos uma pauta de saúde relacionada à fisioterapia pélvica.
Fisioterapia pélvica é a nossa parceira, né? A gente tem geralmente equipes que acompanham a gente, que a gente já recomenda, porque a fisioterapia pélvica é muito importante no tratamento. Em todas as doenças em geral, né, da parte pélvica, mas principalmente na mulher ou no homem pós-operatório de uma doença oncológica, ele recupera muito. Ajuda a tentar recuperar a função erétil, a continência em casos de doenças, cirurgias que teve essa sequela, né?
Uhum.
E na mulher, na incontinência urinária, algumas vezes ela não precisa operar, só a fisioterapia pélvica já resolve. Então, a gente caminha lado a lado. Eu falo assim, a uro e a fisioterapia pélvica são parceiros de vida, assim.
O fato é que com o envelhecimento, principalmente, né, doutor? Não é só o envelhecimento. Nosso corpo, ele tende, né, a muitas vezes perder algumas funções, né? A gravidade, ela é inimiga do ser humano de uma forma geral, né?
Exatamente. A gente, eu sempre falo com o paciente, você no braço, tu tem a mesma força, o paciente de 50 anos, tem a mesma força que você tinha quando tinha 18 anos?
Uhum.
Não tem, a gente perde massa muscular com o tempo, a gente perde, tem mais dificuldade de ganhar massa. E o assoalho pélvico é igual. Então, assim, o que acontece muitas vezes nas mulheres? A gestação já acaba forçando um pouco o assoalho pélvico. Não é nem o parto normal que o pessoal tem. Fala muito, eu tive incontinência por causa do parto normal. Não é, é pela gestação. Tanto que pacientes que fez cesárea têm a mesma chance de ter incontinência urinária.
Uhum.
Associa isso à idade, que você perde força muscular. O assoalho perde a sua estrutura. Aí começa a incontinência. E aí que a fisioterapia pélvica entra, que eles devem ter comentado com vocês,
uhum,
que é o fortalecimento dessa musculatura para ganhar massa e recuperar as estruturas. Então a idade ela vai fazendo isso que você falou mesmo. A gente vai, a gravidade judia da gente.
A partir de que momento que a robótica, né, a cirurgia e essa tecnologia muito mais avançada começou a auxiliar a urologia?
Ela já é uma, não é tão recente assim, ela tem mais de 15 anos já, só que ela começou em países de primeiro mundo. Assim, eu comparo assim, eu não sei falar a proporção exata, mas é como se fosse assim, aqui no Brasil tem 10 mil robôs, nos Estados Unidos tem 200, uhum, 100 a 200 mil, é muito mais expressivo lá. Só que no Brasil já tem uns 10 anos que as capitais, principalmente São Paulo, né, que tudo meio que começa por São Paulo, já vem operando e usando essa tecnologia. E isso começa lá, quando conforme vai progredindo, começa a expandir para outros estados. Foi para Porto Alegre primeiro, aí veio para Santa Catarina. Tem, no Santa Isabel já tem há 3 anos, há mais de 5 anos tem cirurgia robótica lá. Mas a gente tinha um robô no estado.
Uhum.
Olha o tamanho do nosso estado, é pouco,
é,
né? Aí agora já começou a crescer, começou a difundir. Florianópolis já tem 3, vão colocar um robô em Tubarão, tem planejamento de colocar em Criciúma. Então, o planejamento é que talvez daqui uns 2, 3 anos a gente tenha mais de 10, 12 robôs no estado sendo funcionais, assim, sabe?
Nós estamos em ano eleitoral, né, doutor? E eu acho que uma das pautas mais importantes de todas as esferas políticas é sempre melhorar um pouquinho a condição de saúde da população, né? Esses robôs, imagino, com tanta tecnologia e melhor recuperação do pós-cirúrgico, né? Como você falou, devem custar caro, não é? E a população do SUS já tem acesso, vai ter acesso? Como é que está essa questão? Então, ou está no mundo particular ainda?
Isso é uma coisa que mudou recentemente. Assim.
Certo.
Ela era, até um tempo atrás, até por isso que a gente está divulgando, porque é uma tecnologia boa e que vai começar a ser funcional no SUS. Um tempo atrás ela só funcionava do método privado, particular, ou pacientes que tinham plano de saúde, eles ainda precisavam complementar alguns materiais. Por exemplo, as pinças do robô, o plano não contemplava. O paciente que tinha plano de saúde tinha que complementar esse valor. Então era como se fosse um particular integral ou semi-particular quando tinha plano de saúde. E o SUS não tinha. Só acho que, se não me engano, em São Paulo, em Santos, tinha alguns pacientes que eram operados. Agora, o rol da ANS, da Agência Nacional de Saúde, contemplou no SUS a cirurgia robótica. Então, alguns locais específicos vão conseguir fazer essa cirurgia. Ainda não está definido aonde tudo, mas vai ter. Consequentemente, quando entra no rol do SUS, entra no rol da ANS para planos de saúde. Então, os planos também agora vão começar a contemplar a cirurgia robótica.
Uhum.
Então, para o paciente que tem plano, ele vai ter integral. E para o paciente do SUS vai ter alguns locais específicos que vão acontecer. Como é equipamento caro, como você falou, ainda tem essa questão, né? Vai demorar um pouquinho mais para chegar. Ainda o governo liberou, mas não fez uma forma de planejamento de como que vai fazer para o hospital pagar esses materiais. Veio a lei antes da organização, mais ou menos assim. Mas vai chegar lá. Está no caminho, entende? Mas vai demorar um pouquinho ainda mais para ter acesso 100%.
Doutor, como é que funciona a videolaparoscopia? A cirurgia através de vídeo, né? Que ela é menos invasiva, é claro, mas como é que funciona? O médico tem que estar presente no local, no mesmo espaço com o paciente, ele pode operar à distância também, usando tecnologia, como é que funciona?
Isso eu vou exemplificar, tem 3 tipos de cirurgias, assim. Tem a cirurgia tradicional, que é aberta,
certo,
aquela com corte.
Aquela baseada no bisturi.
Exatamente, essa aí com tesouro, bisturi, que a gente faz,
certo.
Essa é a tradicional.
Certo.
Depois veio a videolaparoscópica, que é o quê? Ela é com materiais, também é com pequenas incisões na barriga, e a gente faz uso de pinças. Só que é como se fosse um movimento de alavanca, sabe? A pinça fica encaixada no trocar, conforme tu abaixa a mão aqui, lá dentro ela sobe.
Certo.
Então é esse movimento. A gente tem, já é minimamente invasiva, mas a gente tem algumas limitações de conseguir trabalhar com ela, porque não tem uma amplitude de circunferência de pinça.
Uhum.
Aí veio a robótica. A robótica, o cirurgião principal, no início da cirurgia, ele entra em campo junto com mais dois auxiliares, outros 2, 3 urologistas, né? Para fazer toda a instalação, docar o robô que a gente fala, colocar os braços, fazer as incisões, colocar as pinças e deixar tudo pronto. Depois que fez tudo isso, ele sai e ele vai para um console, que geralmente é do lado, é na mesma sala, mas do lado.
Uhum.
Aí ele encaixa a cabeça num óculos, onde ele tem uma visão tridimensional de dentro da barriga do paciente.
Impressionante.
E ele consegue ver estruturas que nem na vídeo, nem na aberta, consegue ver. E a pinça, você encaixa os três primeiros dedos, o dedão, indicador médio, na pinça, e tudo que você faz de movimento de abrir e fechar essa pinça, lá dentro o robô faz também. Tudo que você faz de rotação com pulso, lá dentro faz também. Então você tem uma rotação de 180 graus na pinça, coisa que você não tem em nenhum outro equipamento.
Consegue, por exemplo, dar uma volta atrás de um órgão.
Exatamente, isso aí. Tu consegue passar atrás do órgão dissecando um tecido que você está vendo, coisa que você não consegue fazer nas outras.
Isso tudo em tamanhos microscópicos, muitas vezes, né?
Na TV a gente vê bem ampliado. Gente.
Exatamente.
Mas só que lá dentro é mínimo, assim. Tanto que a inervação do feixe nervoso da próstata, ele é mais ou menos 0,1 milímetros. Isso a gente não enxerga no olho. Lá, tu vê? Tu vê o feixezinho?
0,1 milímetro.
Exatamente, é muito pequeno. Então, lá dentro você não consegue ver na aberta. Você sabe onde está, mas tu não enxerga. Na robô tu consegue ver o feixe. Tu seca ele com toda essa delicadeza. E é assim que funciona. Por isso é tanta diferença na recuperação do paciente. Uma cirurgia que sangra praticamente nada. Só que hoje já tem modelos de robô em que tem os dois cirurgiões que fazem a instalação das pinças. E o cirurgião principal, que é o que vai estar no console, ele pode estar à distância. Eu posso operar um paciente de Criciúma em São Paulo, por exemplo.
Uhum.
E daí, justamente por causa dessa questão do console transmitir todos os movimentos para lá. E o mais incrível é que é sem delay, tá? Tu mexe e automaticamente mexe lá. Tendo uma rede estável, é perfeito, assim.
E aí, vocês ficam sujeitos também a uma boa conexão, uma boa internet, né, doutor? Isso tudo também...
Tem que ter bem estável.
Traz segurança, né?
Estável, internet e sempre uma linha reserva, assim.
Ah,
e só que daí tem os cirurgiões também lá, que qualquer intercorrência, qualquer situação, vai ter, é norma já. Tem que ter, somos dois, três urologistas que operam ao mesmo tempo. Um vai estar no console, dois vão estar em campo, auxiliando. Então
certo.
Qualquer situação que sai, está ali para eles fazerem.
Essa tecnologia mais moderna não está ainda disponível pelo SUS.
Então,
ou está em algum lugar?
É essa que tem em Santos alguns lugares que agora vai começar a ser disponível. Não a distância. A distância ainda não, mas... que vai começar a entrar. Então, começou a vir robô, o SUS liberou, devagarzinho vai ser começado a liberar as cirurgias para o SUS. Alguns casos específicos, eu não sei como vai funcionar ainda bem essa parte burocrática, mas que o SUS já liberou, está liberado, entende? Então, vai entrar em vigor, acredito que até o final do ano já vai ter alguns lugares em Santa Catarina mesmo fazendo cirurgia robótica pelo SUS.
Importante dizer que o robô não faz a cirurgia sozinho.
Não.
O médico, ele coordena o robô.
Exatamente, ele melhora a precisão, mas ele obedece os nossos comandos, assim.
Uhum.
Até eu penso assim, o pessoal fala, o robô um dia vai substituir. Não substitui.
Não, né?
Todo ser humano é diferente. Eu sempre brinco assim, não é igual você pegar um rádio, tirar uma pilha, e um outro rádio da mesma marca tirar uma pilha, que é igual.
Uhum.
Quando vai tirar uma vesícula, uma colecistectomia de um paciente, todo paciente é diferente, todo tem uma particularidade, todo tem uma diferença anatômica. É tudo diferente, a gente não é igual essa parte mecânica. Então, precisa do feeling humano para resolver algumas coisas. Eu acho que pode associar. Eu realmente acredito que em algum tempo eles vão associar uma inteligência artificial como se fosse mais um método de segurança.
Uhum.
Quando vê que tem um risco de alguma coisa, ela te bloqueia. Mas substituir não tem como, assim.
Falando um pouquinho sobre a saúde do homem, doutor. O homem tem medo, né, de morrer devido ao câncer de próstata. Assim como a mulher também tem medo de morrer do câncer de mama, né? E de qualquer... outra doença também, né? Existe uma precisão bastante avançada com relação ao tratamento da próstata?
Na cirurgia robótica?
Exatamente.
Então, o câncer de próstata, ele é a doença que mais mata os homens, né? A doença,
sim,
que mais mata homens no Brasil. Mas por quê? Pelo diagnóstico tardio. Essa é a principal falha. Uma coisa que a gente sempre tenta, principalmente em novembro, a gente bate bastante, mas é o ano inteiro, para os homens começarem a fazer esse rastreio precoce. Com 50 anos, que é a recomendação do Brasil, eu recomendo 40, que é a recomendação mundial, começar a fazer o acompanhamento. Você pegando um câncer no começo do diagnóstico, a chance de cura é mais de 90%.
Uhum.
E com a robótica, a tua chance de cura segue com mais de 90%, com chance mínima de qualquer sequela. Então você consegue tratar uma doença, que é oncológica, ficar curado e ter uma qualidade de vida. Porque também não adianta você fazer uma cirurgia oncológica com 65 anos, estar tratado e com incontinência urinária ou perder a relação sexual.
Uhum.
Aí tu tratou uma doença, mas sem qualidade de vida. Os três pilares da cirurgia é isso. É tratar a doença, isso é o principal. Tem que remover toda a doença para manter esses 90 e poucos por cento de chance de cura. sem, com o menor índice de sequela possíveis, para manter o paciente com uma qualidade de vida depois da cirurgia e depois da cura. Uhum. E aí que a robótica entra. Aí que foi o grande diferencial.
O homem tem medo de ficar impotente, evidente.
Isso, né? Morde medo. É uma, acho que é
a pior sequela.
É o medo mais... A incontinência urinária é extremamente desconfortável, uhum, tanto para o homem quanto para a mulher, mas a disfunção erétil é o medo predominante. Assim, eles têm, e tem-se um mito, justamente porque a cirurgia aberta aumenta a chance de disfunção erétil, que é uma cirurgia mais antiga, funciona bem, mas é mais antiga, e ela realmente dá disfunção erétil uma boa parte dos pacientes, assim, que nem eu falei, um quinto tem chance, às vezes um pouco mais, depende do tipo do tumor. E esses pacientes, ele sempre criou o mito, foi criado o mito de expandir qualquer coisa que faz na próstata leva à disfunção.
Certo.
Só que tem cirurgia, aí isso, exemplo, uma cirurgia benigna, que é a hiperplasia, que é a próstata inchada, ela não o risco de disfunção erétil é mínimo, mas o homem se segura, às vezes, até o limite, às vezes já disfuncionalizou a bexiga perdeu função, tinha que ter operado 2-3 anos antes, por medo disso. Então, é realmente o medo predominante do homem, é isso. E a gente sempre, o tempo, tenta botar na cabeça. A cirurgia da hiperplasia, da parte benigna, não vai mexer. A cirurgia da oncológica, vamos para a robótica, a chance é muito pequena. Tem chance, tudo, né? Mas é muito pequena.
Uhum.
Então, assim, ó, é a parte que a gente tem que mais reforçar com o paciente, assim.
Que legal, hein? Uma visão tridimensional, né, de uma cirurgia. Você tem aquela visão ampla de tudo que está acontecendo lá dentro, durante a cirurgia. E eu penso o seguinte, além de aprender sobre a medicina, além da formação, né? Você tem que também dominar alguns mecanismos tecnológicos para executar bem o serviço, né?
Exatamente. Não, a URO não para de crescer, evoluir. Todas as especialidades cirúrgicas, acho que a URO é uma das que mais evolui, assim. Então, estou fazendo robótica hoje, daqui a pouco vai ter uma coisa nova, e então sempre tem que estar aprendendo coisas novas. E realmente, eu sempre me aviso, eu falo assim, a cirurgia robótica, toda santa vez eu olho e falo, cara, isso aqui é muito, muito bom para o paciente, assim, a sensação de você estar fazendo uma cirurgia que você sabe que é bom para o paciente, com uma qualidade, é muito bom, assim, sabe? Está entregando o melhor para ele.
Que nível chegamos, né?
Exatamente.
De pesquisa, ciência e revelações, né?
A medicina evoluiu muito, né?
É, né?
Desde a Segunda Guerra, assim.
Exato.
Mas nos últimos 15 anos, assim, o negócio deslanchou, assim.
É triste quando a gente vê o homem com tanto conhecimento e capacidades tecnológicas usar para o mal, né?
É.
Quando pode usar para o bem. E quando usa para o mal, investe milhões, e esse dinheiro poderia ser para o nosso povo viver melhor, né?
Exatamente. Eu sempre falo assim, eu brinco também com amigos e tudo. Tem pessoas que, na maldade, são tão inteligentes para fazer as coisas ruins, né?
Isso.
Mas já me ensina se ele usasse para uma coisa boa. Fazer um mundo melhor, né?
Uhum.
Vamos fazer um mundo melhor.
Doutor, a região da pelve exige tanta precisão e atenção? A região da pelve... ela compreende vários elementos do nosso corpo, né?
A pelve é uma das partes do corpo mais complexas, assim. A bexiga é extremamente complexa de parte neurológica. Vou dar um exemplo, assim. Quase toda doença neurológica que tenha central, AVC, Alzheimer, Parkinson, ele já altera o padrão do jeito de fazer xixi. Para tu ver como a bexiga é extremamente neurogênica, assim. Ela tem muita inervação. E esses nervos passam pela pelve. Os vasos passam pela pelve, tem próstata, tem a parte reprodutiva, parte urinária e parte terminal do intestino. Então é um local que tem muitos órgãos importantes, assim. A musculatura pélvica, ela é extremamente complexa, assim. Ela é um emaranhado de malhas musculares, né?
Uhum.
Que fazem uma sustentação de todos os órgãos. Então, assim, ó, a cirurgia pélvica, ela é mais difícil do que outras cirurgias em geral, assim, sabe? De natureza.
Uhum.
Por isso que eu sempre falo, o Uro acabou se dando muito bem com a robótica, porque nossas cirurgias são predominantemente pélvicas, né?
Uhum.
Câncer de próstata, bexiga, a bexiga caída, a sling, tudo a gente mexe na pelve. Então, acabou que para nós o benefício foi extremamente grande.
E todos os demais órgãos estão muito próximos, são vizinhos também, né? Pulmão, coração, está tudo muito próximo, né, doutor?
É tudo, a gente acha que é longe, mas é tudo perto, sim.
É, né?
Só que na cirurgia a gente isola bem,
claro.
Tipo, fica bem, mas é tudo próximo, assim. O intestino mesmo é do lado, né?
Do lado. Deixa eu ver aqui nosso WhatsApp. Bom dia. Excelente profissional, doutor Fábio. É o seu Valdir, o Cristo. Está mandando um abraço. Ele disse que levou até um presentinho para você. Que
já levou?
Presente líquido.
É um abraço para o seu Valdir. Já sei, já. Já consumimos. Ótimo direto presente,
do,
tá?
Direto do Rio Pérsia para Criciúma, né? Muito bom. Uma das grandes preocupações realmente são as sequelas, né? A cirurgia robótica, estamos falando de tecnologia, está ajudando muito nisso. O risco de incontinência urinária também diminui, né, doutor?
Na robótica diminui bastante, assim.
Bastante, né?
É, mostrando em questão de agressividade da cirurgia, assim, eu comparo sempre a aberta com a robótica, né? Aberta é uma cirurgia que o sangramento é maior. Ah, tem uma média ali, uma cirurgia que sangra menos, 300, 400 ml. Mas pode, tem pacientes que sangram até um litro. Um litro é bastante coisa, às vezes tem paciente que precisa transfundir. Não é rotina, não é comum, mas pode acontecer.
Uhum.
Na robótica, a última que a gente fez em Florianópolis, que a gente foi, sangrou 50 ml, eu acho.
Nossa!
Assim, depende, eu brinco, depende do corte no dedo, tu sangra mais que isso, sabe?
Exato.
Então, assim, a agressividade é menor. Para você ver a delicadeza das estruturas que você solta. Assim. Então,
e a recuperação é bem maior, bem mais rápida, né?
Com corte 60 dias. Essa aqui com 15 dias o paciente está bem já, sabe? Já sai, uma semana está tirando a sonda, a outra tu fica 14 dias, 2 semanas.
Volta logo ao trabalho.
Volta logo ao trabalho. A dor é muito menor. Então, e essa, a incontinência, o índice é muito menor também. Incontinência e disfunção erétil, as duas coisas, sim. O paciente, são raros os pacientes que ficam com algum grau de perda urinária ou disfunção. Às vezes, temporário ali, por causa da, querendo ou não, tu mexe no nervinho, não machuca, mas tu encosta nele e ele fica sensibilizado. Então, são coisas transicionais. Uma semana, duas, o negócio já volta a funcionar tudo normal.
Uma cirurgia como essa dura quanto tempo, mais ou menos, doutor?
Ela tem, assim, ela tem todo, duas partes, né? Tem três partes, na real. Tem a parte de preparo do robô, que é docar ele na maca, fazer anestesia e depois docar.
Uhum.
A parte de instalação das pinças e a parte da cirurgia robótica. São três eventos separados. Contando só a parte da cirurgia, 2 horas. 1h45, 2 horas. Mas contar o contexto inteiro, assim, de toda a anestesia, eu diria umas 3 horas e meia.
Certo. Você já está operando aqui na região?
Ali em Florianópolis, a gente tem um grupo que a gente leva junto, um grupo de robótica, né?
Certo.
Aí eu levo com uma equipe, a gente faz em 3, 4 sempre lá, cirurgiões.
E o robô está em Florianópolis?
Tem no SS Cardio e no Caridade, que são os dois locais que a gente leva para fazer a cirurgia, né?
Certo.
Mas tem planejamento de colocar o robô em Tubarão, eu acho que daqui uns 2, 3 meses, assim. Aí o paciente vai poder optar. Tubarão é mais perto, mas quer ir para Florianópolis. E isso até conseguir colocar um robô em Criciúma, né? Que também tem previsão, tem planejamento de pôr, só não tem uma previsão ainda.
Certo. Você que veio de outro estado, se formou e hoje mora em Criciúma, como é que você vê Criciúma de uma forma geral, né? Nos termos médicos, ou seja, na estrutura de medicina hoje?
Não, o estado de Santa Catarina, em comparação com outros estados, a saúde já é muito boa em geral, assim, em todos os lugares que eu visito e passo de cidades, assim, a saúde dá um exemplo em muitos outros estados. Mas Criciúma eu vejo como um polo regional muito forte, sabe? Ela é uma cidade que tem uma população média, mas com várias cidades em volta, que se torna uma... A REC, a gente comentou, 500 mil habitantes em média. É o maior que muita cidade, assim, se for ver. E é tão próximo que vira um conglomerado só. Então, e Criciúma, como está muito... Ele está investindo muito em saúde, está crescendo muito em questão de tecnologia, eu vejo Criciúma como um polo futuro que vai ser referência no sul do estado em diversas cirurgias específicas. Câncer de próstata, talvez outras áreas torácicas, daí foge um pouco da minha área, não sei. Mas que eu vejo que em 5 anos que o sistema vai ser um polo de referência.
Uhum.
Talvez igual o pessoal procura o Florianópolis, vai ter gente que vai vir para Criciúma. E eu dou um exemplo disso porque eu vejo, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, Passo Fundo. Passo Fundo é um polo de referência de saúde. E não tem nada a ver com a capital, né?
Uhum.
Eu vejo Criciúma como vai se tornar isso em 5 anos. Já está se tornando, né? É só uma questão de tempo.
Doutor, a própria colonoscopia já foi um grande avanço, né?
É um grande avanço. Ainda falta atingir mais exames, assim.
Claro.
Tem o protocolo, 45, 55, 65 e 75 anos, se não me engano, são de 10 anos, que é obrigatório fazer, né? É de protocolo. Ainda se falha muito nesses prazos. Mas é um avanço importante para a questão de prevenção de câncer de cólon. Nossa, é fundamental, assim.
Doutor, a cirurgia robótica já é bastante utilizada em outras áreas da medicina também?
É utilizada, sim. Todas as áreas podem usar. Tem cirurgia torácica, cirurgia oncológica, A URA é o que mais usa, né? Mas todas as áreas podem usar. Eu tenho até, por exemplo, um exemplo de um paciente que é meu amigo, que ele é pai de uma amiga ou na minha, e ele foi operado por um colega meu, robótica, por uma neoplasia de pâncreas, que não é nada a ver com a parte urológica. Fez a cirurgia, o paciente recuperou bem, ele está curado hoje, está muito bem, fez meio robô. Então, assim, ó, é um diferencial. Então, todas as áreas que vão acabar, que seguirem o processo de seguir na robótica, só está trazendo benefício, sim.
A cirurgia robótica já está inclusa também nos planos de saúde?
Então, entrou agora. Essa mudança que teve no rol da INS, ela pediu para... colocou a cirurgia robótica no SUS. E automaticamente entra na Agência Nacional de Saúde para os planos de saúde. Só que tem um tempo de adequação. Então, eu acredito que até o final do ano, os planos são obrigados a contemplar.
O médico, depois da avaliação, é ele quem diagnostica, né, a necessidade de fazer a robótica ou não?
A gente
ou indica... dependendo da complexidade, você vai dizer, não, aqui dá para fazer esse tipo de cirurgia, ou a outra, ou a outra.
Então, a gente chega no ponto de indicar a cirurgia.
Ah, perfeito.
A técnica, aí a gente conversa com o paciente, porque ele tem que escolher o que é melhor para ele. Por exemplo, ainda hoje, vai entrar pelo plano? Vai, mas ainda tem a situação que o paciente às vezes tem que complementar o valor. Uhum. Eu sempre faço uma analogia assim. Eu diagnostiquei a doença. Por exemplo, eu digo que você tem que ir para Florianópolis. Tu tem que ir. Você pode ir de Mercedes ou você pode ir de Fusca.
Ou de ônibus.
O importante é você chegar lá.
Certo.
Tu tem que chegar lá. Que é a cirurgia, tu tem que fazer a cirurgia para tratar a sua doença. Como que você vai fazer? É você quem vai escolher. Vai depender da parte financeira, vai depender do... conversa com a família. Eu sempre falo assim... vai em casa, conversa com a família, discute o que vocês querem fazer de melhor, explico as três opções, deixo às vezes algum informativo até para eles lerem, pesquisar na internet, ver vídeo, e depois eles voltam comigo e falam o que vocês querem fazer, querem de ônibus, Fusca ou Mercedes? O resultado é diferente, entende? Mas o objetivo tem que ser o mesmo.
Certo.
Então a gente indica a cirurgia e a técnica a gente conversa. Eu particularmente sempre oferto a robótica pela qualidade que eu oferto melhor para o paciente, né?
Claro.
É a melhor opção.
Algumas pessoas vão ao médico, mesmo relutantes, né? Demoram muito a ir, depois a esposa pega muito no pé. Mesmo chegando lá, depois do médico, com o diagnóstico, alguns pacientes recusam a fazer um tratamento, muitas vezes quando a indicação é a cirurgia.
Tem.
O medo ainda,
tem.
Né?
O homem é bem relutante em ir no médico, assim. Eu sempre falo, mulherada, vocês são a alma do negócio. Porque vocês que fazem incentivo o esposo, vocês percebem as coisas que às vezes o homem não percebe. Levantando mais vezes para ir no banheiro, vocês começam a perceber que mudou. Então incentive os seus homens aí no médico. Mas ainda acontece, tem essa dificuldade de chegar na gente, então às vezes já chega um pouco mais tardio. E quando tem na cirurgia, às vezes fica relutante em fazer. Tem paciente que às vezes recusa. Eu explico que tem a complicação. É uma doença que continua crescendo, né? Principalmente no câncer. Hoje é tratável, daqui a um ano eu não sei, entende? Então a gente explica toda a situação, mas tem homem que recusa, infelizmente, e acaba se prejudicando, né? Não só ele em si, eu falo, a família inteira, né? Porque ele sofre junto com ele, e como ele vai ter um encurtamento da vida dele, a família vai sofrer bastante. Então eu sempre explico, mas ainda existe. Ainda existe.
É difícil convencer o paciente de que a cirurgia robótica, ou seja, feita através do robô, o médico coordenando, liderando o robô, ainda há uma resistência? A palavra robô assusta muito? Como algo que vem de outro planeta?
Mas até que não, sabia? Eu também pensava que os pacientes iam achar algo ruim, mas, em geral, eles já têm... É meio que divulgado, é bem divulgado, então eu já chego sabendo que existe essa opção. Aí quando eu falo e eu explico, eles entendem essa questão de eu mostro o console, eu mostro umas fotos, ó, funciona assim, eu mostro uns vídeos meus que eu tenho de cirurgia. Aí ele olha assim, ah, é assim, é desse jeitinho, eu mostro os furinhos que fica, que é mínimo assim. Geralmente o paciente ele se abisma e fica fascinado pela técnica, assim, pelo jeito que vai ser feito. E ele gosta, ele não fica tão assustado, ele fica mais fascinado do que assustado, entendeu?
Tudo através de uma boa conversa, uma boa explicação, né, doutor?
Não, o paciente sempre, eu falo, no consultório, ele não pode sair com dúvidas do que ele tem e com dúvidas do que ele vai fazer. Então, assim, ó, tem dúvida, pergunta, eu sempre deixo livre para perguntar, passo contato, pergunto. Tem bastante paciente que me procura no Instagram, tira dúvidas, fala, esqueceu alguma coisinha, falou, doutor, esqueci de perguntar. Eu falei, não, respondo ali. Então, assim, ó, esclarecendo dúvidas, tendo uma boa conversa, o paciente entende muito bem o que ele vai fazer e ele se sente seguro também, né? Acho que essa é a base principal.
E além do conhecimento do corpo humano, da medicina, vocês médicos têm que fazer agora então um treinamento para...
Treinamento, é um eterno treinamento,
pra,
né?
Para atuar com a máquina também.
A classe médica é um eterno treinamento. Você aprendeu, né? Robô, daqui a pouco surge outra coisa, e tu treina aquilo ali, daí evolui para outra coisa. É a vida inteira, assim. Se você parar, você fica defasado. Então, assim, a tecnologia vem para ajudar. Hoje ela avança muito rápido e você tem que acompanhar. Então, é um eterno treinamento, estudo, treinamento contínuo, assim.
Você falou em 15 anos, não é muito tempo.
Não é muito tempo, assim, mas...
Vou colocar 2010 para cá, principalmente?
Se a gente olhar o salto que a medicina deu nos últimos 15 anos, é absurdo, assim. Não só na medicina, em tudo, né? Tecnologia,
tudo.
Celular, antigamente era um tijolo, né? Hoje é um... Então, assim, a tecnologia evoluiu muito. Então...
No passado se falava em 50 anos em 5. Agora podemos falar... 5 anos em menos de 1.
Com certeza.
Daqui para frente, muito mais, porque a rapidez da criação, até baseado naquilo que já existe, agora é só aperfeiçoamento, né, doutor?
Exatamente, não. E o mundo está mais tecnológico, então a progressão das coisas, eu falei assim, tem coisas que eu vejo em filme que eu falo assim, isso aí eu não duvido que aconteça daqui uns anos, sabe, aqueles filmes futurísticos?
Exato.
Porque a coisa está tão evoluída, a questão até vou dar um exemplo, o Elon Musk lá, ele inventa umas coisas assim que eu nem passava pela minha cabeça. Falei, cara, genial assim a ideia, sabe?
Né? É impressionante. Então, o carro elétrico.
Carro elétrico.
Os sistemas, os aplicativos.
Carro elétrico é uma realidade. Já foi criado antigamente, mas demorou para vingar. E se tu vê hoje a quantidade que tem de carro elétrico, então nos próximos anos isso vai dominar muito o mercado também, entende? Menos poluente, mais econômico, um motor mais seguro, melhor resposta. Então, tecnologia... 10 anos, vamos colocar 10 anos para cá. Se tu olhar 10 anos para trás, tu vê a diferença de um jeito gritante, assim.
O homem trabalha até para tentar colocar sentimentos na máquina. Esse vai ser o maior desafio do homem. Que bom que a gente sabe que o ser humano ele é insubstituível, né? O homem cria a máquina para que o homem tenha uma melhor qualidade de vida. No fim, todo mundo trabalha para a qualidade de vida e a felicidade, né, doutor?
Exatamente. Na questão da cirurgia, a gente sempre vai ser insubstituível pelo feeling que eu falei, né, da cirurgia, de situações adversas. Mas colocar sentimento é uma coisa que eu acho que é difícil. Vai ser o nosso auxiliar. A gente comanda e a máquina nos dá todo o suporte que precisa, assim, sabe?
Tanto que também a área da neurologia... Por isso ela continua sendo uma das mais desafiadoras, né? Porque você abrir um cérebro, não é? Eu admiro demais o médico que tem essa, mesmo com conhecimento, estudo, né? Porque somos seres diferentes uns do outro, né? Muitas vezes a solução para uma pessoa não é para outra.
Exatamente.
É desafiador, hein?
Cada caso é um caso específico, assim. E na neuro tem umas... O neuro também tem tecnologias, neurocirurgia ali, né? Tipo neuronavegador. Ele combina a imagem da ressonância com a imagem atual e ele consegue ver onde está a lesão pela imagem, sim. Ele consegue saber onde está a lesão precisamente. Porque a neuro é uma cirurgia que tem que ser muito delicada, né? Você não pode lesar estruturas em volta, senão vai ter algum dano, uma repercussão no corpo. Então, com essa neuronavegação que surgiu, o pulo dele já foi muito grande. É tipo, a robótica para nós foi essa neuronavegação para eles, assim. Então, eu também, a neuro é o meu abismo, assim. Quando eu vejo a cirurgia, eu acho...
As cirurgias oculares via laser. Impressionante.
Exatamente.
O que se faz. Lá no fundo do olho, você consegue chegar lá e dar uma solução para aquele problema.
Não, é coisa de 3D, agora já tem cirurgia 3D para isso. Com laser, cirurgia de correção de grau, sei lá, acho que 10 minutos ele faz a cirurgia assim. Coisa de louco.
O doutor Fábio Borges é urologista e o nosso assunto de hoje é a cirurgia robótica, medicina conectada com a tecnologia, transformando a saúde, que já é real, já existe, né? Se não está tão disponível ainda, agora o desafio é se colocar à disposição da população mais careta, sociedade, né? Mas que bom que já existe. Daqui para frente, só melhora.
Só vai melhorar. 5 anos, a gente vai ver uma revolução muito grande no estado, na região de Criciúma. E nessa questão da tecnologia, sim.
Que legal. Cabe a nós agora, povo, né, exigir, pedir, solicitar, reivindicar cada vez mais os representantes da sociedade que disponibilizem, que briguem, né, que coloquem como bandeira. Né?
Investir na área, né?
Exatamente.
Investir na saúde, é um pilar muito importante. Assim.
Doutor, muito obrigado por ter vindo. Deixa eu só verificar aqui. Ok, nenhuma pergunta. A gente fica maravilhado. Imagina, vocês já ficam, que já são da
toda
área.
Vez que...
Nós, leigos, então, muito mais.
Não, toda vez que entra numa cirurgia, tu olha e a gente se surpreende como é bom, assim, a tecnologia.
Onde é que você atende em Criciúma?
Eu atendo na Clínica Gastro, ali próximo ao Hospital São José.
Certo.
E atendo no Hospital Dia Maria Schmidt, na Santa Luzia, próximo ao Unesc, assim.
Certo.
Os dois lugares que eu atendo ali. E eu sempre deixo também, eu gosto muito de passar informação, então no meu Instagram eu sempre coloco vídeo não só de robótica, de tudo, disfunção erétil, incontinência urinária, tem uns vídeos mais cômicos, tem de tudo assim, sabe?
Uhum,
então, quem quiser seguir lá é Fábio Borges Urologista, né? @ Fábio Borges Urologista. É, toda semana sai alguma coisinha, um vídeo diferente, às vezes eu faço um post, caixinha de perguntas, então segue lá se botou caixinha de pergunta, vem tirar tua dúvida, não.
Interage
eu respondo
com a turma,
tudo,
né?
Eu respondo tudo, todos. Assim. Se não for muito apelativo, eu respondo tudo.
Ah. Tá certo, doutor. Muito obrigado por ter vindo, muito sucesso e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, foi ótimo bate-papo, extremamente bom, assim, informativo. Então, agradeço de coração, um abraço para todo mundo e um bom final de semana a todos, né?